Amém. Bom dia a todos. Bom dia, irmãos. Aleluia. Pô, cara, pra mim é muito bom estar aqui com vocês. O pastor Davi é um cara que Deus tem colocado na minha vida, na minha casa. A gente tem se aliançado a cada dia mais, a galera do projeto. E conheci o pastor Luizinho. Antes eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos podem contemplar, podem ver. Pastor, eu conheci também ontem. São pessoas que não tem um nome, não tem uma face, mas tem uma essência. Sabe? E isso é o mais importante nesses dias, nesse tempo, cara. A essência. Nós não estamos preocupados com o púlpito. Nós preservamos a mesa, cara. A mesa é muito mais importante do que o púlpito. Entende isso? E esse tempo eu tô correndo de púlpito, cara. Eu quero mais mesa. Eu quero mais relacionamento. Eu quero mais olho no olho. Entende? Porque é isso que vai nos curar nesses dias. De sentarmos na mesa e olhar no olho da minha esposa, dos meus filhos e dizer, uau, nós vamos conseguir juntos. Nós vamos fluir juntos. Eu acredito que é um tempo que a gente vai começar a desenvolver coisas em família, irmãos. Eu carrego comigo essa palavra há muito tempo, que durante um tempo nós aprendemos, né, que o pastor que tinha na frente deixava a família, largava tudo, abandonava, ia para a missão e chegava lá e vivia todo arrebentado e tudo mais. Não, agora a gente está entendendo que é a mesma pegada de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque a nossa missão não pode ser maior do que a nossa casa, do que a nossa família, amém? Vocês estão comigo, irmãos? Aleluia. Cara, o pastor Davi estava falando ontem aqui sobre estarmos sendo construídos, né, cara? Estamos fazendo parte de uma construção. E essa construção não é visível, irmãos. É uma construção interna, sabe? Deus está trabalhando algo dentro de nós que, apesar de nós, porque existe um propósito, existe algo que o Senhor quer fazer nesse tempo, que Ele quer nos incluir, eu e você, cara, Ele quer nos incluir para participar da agenda dEle nesse tempo. Existe uma agenda de Deus, cara, e nós precisamos estar na agenda dEle. Cara, é uma manhã de quebrantamento. O Senhor vai quebrar os nossos corações hoje aqui. O Senhor vai nos levar de volta à origem de quem somos nele. Entende? Porque nós temos ouvido muita voz de outras pessoas. E as vozes de outras pessoas. E a gente tem conversado. Cara, tudo que eu falo aqui é que a gente conversa. Que a gente... Não tem nada de novo debaixo do céu, irmãos. O que eu estou falando aqui, talvez alguém já falou na China 10 anos atrás. Mas eu acredito que muitas vozes têm se levantado, irmãos, nesses dias. Sabe? Para nos tirar do caminho, para nos tirar do foco. Mas existe uma voz da qual eu e você precisamos estar atento para ouvir. E é a voz do nosso Pai. Porque a voz dEle nos dá um destino. A voz dEle nos coloca num caminho que é eterno, perfeito. Sai disso. Entende? Porque quando você dá ouvido a outras vozes, você acaba indo para outro lugar. E aí você se frustra, você se cansa, você fica desanimado. Sabe por quê? Porque aquela voz que ainda aparentemente parecia um caminho que te levaria ao destino, não. Foi uma voz que te fez pegar um atalho. E pegar um atalho, querido. Eu tava brincando com o Vinícius. Vinícius, ele tava conversando com ele. Ele falou, pô, cara, toda vez que eu faço a barba, eu vou no barbeiro. Eu vou no barbeiro, o barbeiro vai lá, faz a minha barba e tudo mais. Mas ontem eu fui resolver fazer, fiz coisa errada. Aí tive que raspar tudo. Foi por quê? Porque ele pegou atalho. Ele não é um profissional, né, Vinícius? Só usando um exemplo aqui. Tá entendendo? E aí, você vai ter que voltar esse caminho todo do atalho e pegar o caminho de novo. Entende? E aí que tá a frustração. Porque tudo aquilo que nós produzimos aqui é fruto dos nossos pensamentos, das nossas ações. Uau! Estou comigo, irmão. Aleluia. Cara, eu quero falar sobre algo que eu vou até abrir meu coração para vocês. Eu falei, Senhor, como é que eu vou falar sobre isso? Eu Eu estou meio inseguro para falar sobre isso, mas no final dá tudo certo. No final dá tudo certo. Mas eu creio que o destino de pessoas aqui vão ser travados. O Senhor vai reconciliar corações aqui novamente. Sabe? Pessoas que estão aqui nesse lugar, que estão longe dele. Entende? Por conta de uma ferida, por conta de uma palavra, por conta de situações que aconteceu dentro da sua casa, dentro da sua família. E ainda que você é crente de berço, mas você ainda não o conhece verdadeiramente. Mas nesses dias, nessa manhã, o Senhor vai trazer clareza de quem você é. E a partir dessa clareza de quem você é, o teu coração vai voltar a queimar novamente por ele. Amém? Cara, eu sou, o pastor já me apresentou, eu sou o William, cara. Nesse tempo o Senhor tem desenvolvido algumas coisas na minha vida, na minha casa. Há uma carga profética sobre minha vida e isso eu falo sem vaidade nenhuma. Mas eu só estou correspondendo aquilo que o Senhor tem liberado nesse tempo. E a partir dessa movimentação, cara, nós temos visto coisas. Nós temos visto Deus fazer coisas na vida de pessoas. Nós temos visto pessoas sendo curadas. Nós temos visto pessoas sendo ativadas no seu ministério. Eu recebo vários testemunhos daquilo que Deus tem desenvolvido através da nossa vida, cara. E isso me alegra, mas ao mesmo tempo eu fico ciente da responsabilidade que é. Porque é um caminho que não tem mais volta. É um caminho que não tem mais volta, irmão. E às vezes as pessoas olham a gente assim, né, pastor? Bem arrumado. Ih, esse cara tá... Cara, vocês não sabem o que a gente passa em casa. Os nossos conflitos, sabe? As nossas crises interiores. As lutas que a gente passa, sabe? Mas aí a gente está aqui porque a gente entende que o lugar da comunhão é um lugar de cura. É um lugar de cura. É onde a nossa esperança, cara, ela é colocada para fora novamente. Entende isso? Davi falou ontem que o propósito do fascínio é ativar você, cara. É colocar para fora aquilo que já está dentro. Nosso papel é esse, sabe? É arrancar de você aquilo que já está dentro de você e colocar para fora. Aqui é o que você tem. Porque talvez você não está enxergando isso, mas existe algo precioso sobre a sua vida. Entende? E o nosso papel é pegar aqui, ó, tirar de dentro de você. Olha aqui, cara. Olha o teu destino. Sabe? Olha o propósito que Deus tem para a sua vida. Entende? Sabe? E Deus, ele quer fazer grandes coisas através da sua vida. Qual é o seu nome? É Esté o nome dela, cara. Deus quer fazer grandes coisas através da sua vida, Esté. Ainda não morreu. Sabe? Por conta de uma ferida, algo entristeceu o seu coração. Por conta de situações que aconteceram dentro da sua casa, algo feriu o seu coração. Mas o Senhor, ele tem um chamado violento sobre a sua vida. E você sabe disso. Você sabe disso, você sabe dessa realidade. Isso aqui para você nada é novo. Você já viveu isso. Mas tem coisas novas para você. Tem coisas novas. O papai, nessa manhã, ele quer tocar o teu coração, cara. Ele quer te trazer de volta para o jardim. Ele quer te levar para um lugar aonde você nunca foi. Ele quer arrancar todo medo, toda insegurança, toda frustração. Ele quer fazer algo novo sobre a tua vida, Esté. O seu nome, Esté, não é à toa. Há um propósito pré-determinado sobre a tua vida. Você foi chamado para liderar. Você foi chamado para governar algumas áreas, sabe? E o Senhor está falando, Esté, vem de volta, vem de volta. Volta para o propósito da qual eu tenho sobre a sua vida. Eu sei o quanto te machucaram, eu sei o quanto você foi ferida, eu sei o quanto você foi magoada, mas o meu amor é muito mais profundo. Ele te ama, cara. Ah, Deus. Espírito da sabedoria, espírito de profecia, espírito de sabedoria e revelação, vem sobre nós nessa manhã. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Oh, Jesus. Seu amor. É melhor do que o vinho. É melhor do que a vida, é melhor que tudo, o seu amor.
É melhor do que o vinho, é melhor do que a vida, é melhor que tudo o seu amor. Você diz isso? É melhor do que o vinho, é melhor do que a vida, é melhor que tudo o seu amor.
Aleluia. Cara, nós precisamos começar a enxergar da perspectiva do céu. Nós temos vivido e lá como um dos líderes da igreja local, o que temos percebido é que uma geração está sendo levada por uma doença que se chama ansiedade e depressão. E eu fico brincando lá, conversando e brincando com alguns irmãos, e falo, cara, por que que uma pessoa de 18 anos, 17 anos, tem depressão, ansiedade? Ela não paga conta, ela não tem responsabilidade, ela não tem filho, não paga aluguel, está ansiosa por quê? Porque nós temos sido levados por essa onda, sabe? Porque os nossos olhos, a nossa forma de enxergar, tem sido da perspectiva da terra. Entende? Da perspectiva da terra. Mas quando nós começamos a enxergar da perspectiva do céu, o nosso olhar começa a ser diferente. A gente não vai ser dominado por essas coisas. Muito pelo contrário, nós vamos dominar ela. Nós vamos expulsar ela. Por quê? Porque o nosso olhar está diante das realidades celestiais. Paulo, ele fala isso em Efésios capítulo 2. Que nós já estamos assentados com ele nas regiões celestiais. E se já estou assentado com ele, é a minha visão, a minha forma de enxergar, a minha forma de compreender é diferente. Sabe por que você está assim, frustrado, desanimado, cansado? Porque a terra está sugando você, cara. A terra está sugando você, a terra está nos sugando. Nós não temos mais força para nada. Não nós temos mais ânimo para nada. E para ir para a casa do Senhor, meu Deus, só Jesus. Para estar envolvido com aquilo que Ele está fazendo, só Jesus. O Senhor está fazendo algo, irmãos. E aí talvez você me pergunta, William, o que o Senhor está fazendo? Cara, eu tenho entendido que o Senhor, Ele está fazendo nesse tempo. Sabe o que Ele está fazendo? Ele está removendo o coração de pedra e colocando um coração de carne. Eu creio que é isso que Ele está fazendo nesses tempos, sabe? Ele está quebrando corações de pedra e colocando um coração de carne, porque só quem tem um coração de carne, um coração sensível, vai entender, vai cooperar e vai participar daquilo que Deus está fazendo, porque não é mais pela força e nem pela violência, mas é pelo Espírito. Já não é mais pela força. Já não é mais pela violência, é pelo Espírito. Entende? Nós não vamos ganhar guerra na força. A Bíblia fala que o Deus de paz, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Ele não é um Deus de guerra. Transicionou. No Antigo Testamento era um Deus de guerra, um Senhor dos Exércitos. Agora Paulo fala, não, ele é um Deus de paz. Entende? E nós precisamos estar inseridos nisso. Que a paz que excede todo entendimento venha sobre nós. Porque a geração que está aqui, se você quer influenciar esse povo que está aí fora, você não pode, de maneira nenhuma, ser levado por esse vento, por essa onda. É uma geração que quer curar pessoas, mas está cheia de ferida, cara. É uma geração que quer ajudar o outro, mas está todo errado. Um cego não pode ajudar o outro cego, ambos cairão, cara. Mas há algo que o Senhor está fazendo nesses dias, nesse tempo, irmãos. Ele está produzindo em nós algo, o pastor Davi falou aqui, algo está sendo construído dentro de nós. Algo está sendo construído em nossas vidas, cara. Eu passei por uma situação... É loucura, isso é coisa de Deus mesmo. Ninguém, às vezes, muitas pessoas não entenderam quando eu e minha esposa resolvemos ir para Angola. Ano passado, 2017, eu já estou em 2019 já, né? 2017 eu fui para Angola, cara.